Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: como as crenças sobre a criação influenciam o resto da teologia? O debate sobre a criação e evolução tem acontecido há anos. Para muitos, parece que são dois lados opostos gritando um ao outro, com ninguém realmente escutando. Cada lado tende a ignorar o outro. Os evolucionistas acusam os criacionistas de ignorarem completamente a ciência, e os criacionistas acusam os evolucionistas de se engajarem em conspirações fraudulentas para silenciar o seu lado. Há pouco diálogo honesto acontecendo nesta guerra verbal. Muitos cristãos relegam o debate da criação e evolução ao status de uma questão secundária, uma questão que não diz respeito à forma como uma pessoa se torna bem com Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. A certo ponto, esta linha de pensamento está correta. Podemos ficar tão presos neste debate que perdemos o nosso foco da questão principal: propagar o Evangelho. No entanto, como acontece com muitas outras questões secundárias, o que se acredita a respeito da criação desempenha um papel na forma como se enxerga a teologia em geral e o Evangelho em particular. Em relação à doutrina da criação, existem vários pontos de vista dentro do cristianismo. 1. Criação literal, 24/6. Deus criou tudo o que existe em 6 dias e 24 horas. 2. Teologia de Aera. Os eventos da criação ocorreram como descritos em Gênesis capítulo 1, mas, em vez de 24 horas, os dias da criação representam períodos indeterminados e finitos de tempo. 3. Teologia do quadro teológico. Os dias de Gênesis capítulo 1 representam um quadro teológico dentro do qual a criação de todas as coisas é narrada. Durante a maior parte da história da Igreja, até os últimos 150 anos, a visão 24/6 da criação tem sido a visão dominante da Igreja. Não queremos acreditar em algo só por ser tradicional e histórico, inclusive a visão 24/6 da criação, mas queremos acreditar em uma doutrina por ser apoiada pelo texto da Escritura. Neste caso em particular, muitos teólogos conservadores acreditam que a visão 24/6 tenha o apoio exegético mais forte com base no texto bíblico. Primeiro, é a visão natural que se obtém com a simples leitura do texto. Além disso, sempre que a palavra hebraica para dia, yom, é acompanhada por um modificador numérico, por exemplo, 4 dias, ou a combinação manhã e noite, como em Gênesis capítulo 1, ela sempre se refere a um dia de 24 horas. Por fim, o padrão de 7 dias demonstrado durante a semana da criação é o padrão do qual temos a nossa semana. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Desde o advento da ciência moderna, a visão 24/6 da criação tem sido cada vez mais abandonada pelos cristãos. A principal razão para essa rejeição é o fato de que essa visão exige uma jovem idade do universo, entre 6 a 30 mil anos. E a visão científica predominante é de que o universo tenha bilhões de anos de idade. A teoria de Aera, às vezes chamada de criacionismo progressivo, é uma tentativa de conciliar o relato da criação com uma idade antiga do universo. Por favor, note que a teoria de Aera ainda postula que Deus criou todas as coisas e ainda rejeita a evolução darwiniana, por isso, não deve ser confundida com a evolução teísta, a visão de que a evolução darwiniana é verdadeira, mas, em vez de ter sido guiada pelo acaso, ela foi, de fato, guiada pela mão de Deus. No entanto, embora os defensores da teoria de Aera se vejam como conciliando o relato bíblico com a ciência, os adversários veem este ponto de vista como uma ladeira escorregadia que acaba rejeitando a veracidade da palavra de Deus. Por que o debate criação-evolução tem sido relegado a uma posição secundária, há pouco ou nenhuma preocupação com as implicações teológicas de negar a visão bíblica da criação, independentemente da visão em que se acredita? A sabedoria convencional é que não faz diferença se a evolução é verdadeira ou não. A doutrina da criação é vista como desconectada do resto da mensagem cristã. Na verdade, porém, aquilo que se acredita a respeito da criação é fundamental, porque trata da questão da infalibilidade, credibilidade e autoridade das Escrituras. Se a Bíblia não se puder ser confiada nos dois primeiros capítulos, o que a torna confiável no resto do livro? Normalmente, os críticos da Bíblia concentram os seus ataques contra os primeiros 11 capítulos de Gênesis, em particular, o relato da criação. A questão é, por quê? Os primeiros 11 capítulos de Gênesis definem um cenário para o resto da história bíblica. Não se pode compreender o desdobramento da narrativa das Escrituras sem Gênesis de 1 a 11. Há tanto material fundamental para o resto da Bíblia nesses capítulos. Por exemplo, a criação, a queda, o pecado, a certeza do julgamento, a necessidade de um Salvador e a introdução do Evangelho. Ignorar estas doutrinas fundamentais tornaria o resto da Bíblia ininteligível e irrelevante. No entanto, os críticos da Bíblia e aqueles que colocaram a ciência em oposição de maior autoridade que a Bíblia querem tratar esses capítulos de Gênesis como um mito hebraico antigo, em vez de história primitiva. A verdade da questão é que, em comparação com as histórias da criação de outras culturas, o relato de Gênesis se parece mais com a história do que mito. Na literatura mais antiga, a criação é vista como uma luta entre os deuses. A maioria dos mitos da criação relatam a cultura em questão como o centro do universo religioso. Embora o relato de Gênesis compartilhe muitas semelhanças com outras histórias da criação, é diferente por retratar Deus como o único soberano sobre a criação, e não um entre muitos deuses, e a humanidade como o auge da sua criação, servindo como seus mordomos sobre a criação. Com certeza, existem perguntas sem respostas com o relato de Gênesis, como a data exata da criação, mas o propósito desse livro não é dar um relato histórico completo ou satisfazer os historiadores modernos. O livro de Gênesis foi uma pré-história do povo judeu ao se prepararem para entrar na Terra Prometida. Eles precisavam saber quem eram e de onde vieram. É importante destacar que grande parte da teologia cristã é baseada na precisão histórica do relato de Gênesis. O conceito do casamento vem direto do relato da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 24, e é mencionado por Jesus em todos os três evangelhos sinóticos. Até mesmo o nosso Senhor reconhece que o ser humano foi criado homem e mulher desde o princípio, Mateus capítulo 19, versículo 4. Estas referências dependem da precisão histórica do relato da criação de Gênesis para que façam algum sentido. Mais importante, a nossa mais preciosa doutrina da salvação depende da doutrina da criação e da existência de uma pessoa literal chamada Adão. Duas vezes em suas epístolas, Romanos capítulo 5 e 1 aos Coríntios capítulo 15, Paulo relaciona a nossa salvação em Cristo com a nossa identificação em Adão. Em 1 aos Coríntios capítulo 15, 21 e 22, lemos: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Toda a raça humana encontra-se em um estado caído em virtude de estar em Adão, através do nascimento natural. De maneira semelhante, os escolhidos por Deus para a salvação são salvos em virtude de estarem em Cristo, através do nascimento espiritual. A distinção de estar em Adão, em Cristo, é crucial para uma compreensão adequada da soteriologia cristã. E esta distinção não faz sentido se não houvesse um Adão literal de quem toda a humanidade descende. Paulo argumenta de forma semelhante em Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. Mas o que torna esta passagem singular é que diz explicitamente: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Este versículo é fundamental para o argumento da depravação total. E como a passagem de 1 aos Coríntios, ele depende da existência de um Adão literal para que faça sentido. Sem um Adão literal, não há pecado literal e não há necessidade de um Salvador literal. Independente da posição que se tome sobre a doutrina da criação, teoria 24x6, teoria dia-era ou teoria do quadro teológico, uma coisa é clara: Deus criou os céus e a terra. Embora acreditemos que a teoria 24x6 possua o mais forte argumento bíblico, os outros dois pontos de vista são interpretações válidas no âmbito da ortodoxia cristã. O que precisa ser salientado é que a Bíblia não, explícita ou implicitamente, ensina a visão darwiniana da evolução. Portanto, afirmar que o debate criação-evolução não é importante é ter uma visão inferior das Escrituras. Se não pudermos confiar na Bíblia quando fala sobre a questão da criação, por que devemos confiar nela quanto à salvação? É por isso que aquilo em que acreditamos sobre a criação é importante para o resto da nossa teologia.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.